Nós estamos aqui no programa Talento para Ser Feliz. Gente, que dia que é hoje? Dia 16 de janeiro. Nossa, o ano, hein? Como passa rápido, hein?
Ai, mas poxa, muito
Já estamos
rápido, gente.
acabando janeiro. E nós vamos começar falando de uma coisa muito interessante, de herdeiros. Herdeiros, eu acho uma palavra tão forte, hein? Herdeiros, hein, Gazaia?
Sim. Eu gosto muito. Você sabe, porque eu trabalhei muito com empresas familiares na Espanha. Inclusive, eu dirigi uma tese doutoral sobre a sucessão na empresa familiar. E eu acho que hoje em dia, que na Espanha nós ainda estamos com uma crise econômica muito forte, muito forte, as empresas familiares estão defendendo muito melhor.
Então, hoje esse nosso
Então, acho
convidado
interessante
vai
falar
ser um
disso.
espetáculo. E nós
Sim.
estamos com quem aqui? Nossa, gente, eu acho que eu vejo ele lá no programa do Jô Soares, mas antes de ir pro Jô, ele veio aqui nesse programa nosso maravilhoso da Rádio Mundial, Talento para Ser Feliz. Eu estou falando do Pedro Zanini. É Zanini, porque está faltando um I. Ah, não, é
Zani.
Zanini. É Zani que fala.
Zani.
Zani, do que é,
Veneto.
Pedro?
Italiano.
Italiano.
Veneto.
Eu acho que tem uma Veneto, que linda, ele tem uma cara tão boa, esse Pedro Zanini. Pedro por Pedro, quem que é o Pedro? Devo dar esse currículo? Não, eu não gostei desse currículo. Não, esse currículo não faz mal que tá aí. Eu quero que você fale Pedro por Pedro, quem é o Pedro?
Eu sou professor na área de estratégia empresarial, gestão, e faço consultoria também nessa área. Então, juntar as duas coisas, dar aula, pesquisar, estudar, e gosto de escrever, de pesquisar, de conversar com as pessoas, e aí nessas é que acabou saindo esse livro.
Eu acho que você tem uma cara tão boa, assim, você tem uma cara assim, de pessoa assim, que gosta mesmo de estudar, de aprender e de desafios. O que me encantou quando eu vi o release do livro foi de ser a história de quatro jovens e dentro deles três serem herdeiros com um professor. Isso é lindo, porque a gente imaginava um professor bem mais velho que os caras, né? E no fim você é um cara muito jovem, né? Então, de jovem para jovem. Agora, os meninos são mais jovens, então.
Eles são, mas coloca nós dois um do lado do outro no lançamento do livro, parece que é tudo a mesma idade e fica o mesmo tom, não tem assim um desequilíbrio. E aí todo mundo, também a turma, os familiares deles que estavam acompanhando isso, a escrita do livro, mas não me conheciam ainda. É semana passada, no lançamento do livro, falaram: Puxa vida, tal. Falaram: Cadê o professor? Cadê o professor? E tá aí.
Me conta uma coisa, é seu primeiro livro, Pedro?
Esse é o meu primeiro livro. Eu já escrevi artigos acadêmicos, tá? Mas livro
Você
é o
tinha um
primeiro.
sonho de escrever um livro?
Eu acho que ia ser uma coisa natural. Acho que ainda vão vir outros,
Não,
porque.
lógico. Mas é interessante começar o primeiro com três alunos. Como é que aconteceu isso?
Começou. A gente estava numa faculdade dava aula numa faculdade de primeira linha e muitos herdeiros lá, né? E aí eu comecei a observar, ouvir as histórias deles, histórias das famílias, as angústias, as pressões. Eles contavam a briga dos primos, a briga dos tios, e a família do outro que já estava dilapidando patrimônio. Ele não sabia se os tios vivendo como reis, ele não sabia se ele ia ter, se ia sobrar alguma coisa para ele. Outros com uma fortuna assim extraordinária, falou: Puxa vida, é meio uma situação meio estranha, porque será que eu vou, será que eu vou conseguir ganhar um centésimo do que meu pai ganhou, etc. Então tem uma pressão, uma expectativa, né? Outros que todo mundo sempre esperou que eles fossem trabalhar na empresa da família, e putz, eu não quero trabalhar na empresa da família, estavam lá fazendo administração, mas meio deslocados, meio angustiados. E aí eu falei: Puxa, isso é uma questão. Não é tão fácil assim a vida de herdeiro, né? Acho que foi uma das fichas que começou a cair. Eu falei: Essa turminha sofre também. Tem um lado bom, mas tem um lado difícil. E aí, três deles começaram a falar: Poxa, a gente quer estudar isso. A gente quer estudar e a gente quer conversar com pares nossos, com mais herdeiros. E lá no final do curso, todo curso acaba, você tem que fazer o trabalho final. Falei: Vamos lá, vamos começar essas pesquisas e vamos ver o que a gente consegue. E aí eles começaram, conversa com um, conversa com outro, um vai indicando. Quando a gente viu, a gente tinha grandes empresas, assim, herdeiros de grandes grupos empresariais. E depoimentos incríveis, assim, super ricos, bacana. Eles abrindo o coração porque eles estavam falando com pares, né? Então tinha uma questão assim muito autêntica, e isso facilitou o acesso. Às vezes fazer pesquisa é difícil, e nesse caso foi facilitado. Quando a gente viu, a gente já estava com mais de 1.000 páginas de transcrição, de entrevistas. Então, uma coisa que é bacana desse livro é o fato de que ele está recheado de depoimentos. Então, a cada duas, três páginas tem ali um trecho, e conforme a gente vai explicando e trazendo conceitos, organizando essas ideias, ajudando outros herdeiros a lidar com essas questões, eles vão sentindo, assim, de forma muito próxima, as questões, os dramas, as expectativas, os
quer
planos
dizer,
de vida dos outros herdeiros.
O que era comum entre eles era que, o que era comum entre eles é que todos eram herdeiros, e herdeiros do quê? Da geração que ainda não assumiu, essa geração que seria a próxima sucessão.
Isso, esse é o conceito de herdeiro que a gente definiu. É alguém que ainda não assumiu, mas já tá em idade de estar no mercado de trabalho. Ou seja, a pessoa que é herdeira, mas tem 8 anos de idade, ainda não passa por essas questões, esses dramas e tal. Agora, aquela pessoa que está já se formando, já escolheu fazer um curso de administração, ou já se formou faz 1, 2, 3, 4 anos, esse é o público que a gente quis pegar. Que é a pessoa que ainda está construindo a sua carreira, a sua vida profissional, e não sabe ainda se vai trabalhar na empresa da família, se não vai, ou já foi e não gostou. Já foi se sentindo deslocado, falou, puxa, lá eu não sou respeitado pelo que eu sou, eu estou lá porque eu sou filho do dono e pelo sobrenome, todo mundo fica me bajulando, mas eu não estou realizado profissionalmente, né? Eu estou meio, eu quero fazer outras coisas.
Um problema interessante que é o problema das identidades, né? En efecto, o que vos acaba de falar é crítico, ¿no? Eu estou ali porque eu sou bom profesional, hoje vou estar por lá, ou por ser filho do meu pai.
Exato.
Porque aí é uma dúvida existencial.
Essa é uma questão chave. E aí, como eu sei se eu sou bom mesmo? Todo mundo me elogia, eu subo de posto, as coisas todas acontecem. Agora, será que isso é mérito meu? Ou será que isso é pelo fato de eu ser filho do dono?
Exatamente.
Isso gera angústia.
Muita.
Então, assim, uma das coisas que todos eles procuram fazer é se provar fora da empresa da família. É até uma questão, do ponto de vista da empresa familiar, isso é uma coisa indicada, ou seja, é bacana a pessoa ter uma experiência fora. Mas do ponto de vista do herdeiro
ainda
também,
ainda mais. Eu concordo com você.
E aí se ele se realiza, pois eu trabalhei bem, eu entreguei, eu fui reconhecido, eu cresci profissionalmente, fora pelos meus próprios méritos, agora eu me sinto confortável, confiante para me posicionar, para construir mesmo a minha trajetória dentro da empresa da família.
Não, e para saber gestionar os diferentes roles. Porque os diferentes roles, claro, você tem rol de proprietário, tem rol de gestor, tem rol de filho.
Isso.
Então, claro, digo, por lo menos eu tenho que demonstrar-me que eu sou um bom gestor, que eu sei como... Porque isso é definitivo.
Isso.
E, Pedro, eu perguntaria para você, se você tivesse que fazer 3 conclusões dessa pesquisa, porque isso, na realidade, é uma grande pesquisa, não? Que tiraria você das conclusões críticas deste tema?
Olha, a primeira conclusão é que o herdeiro não precisa necessariamente trabalhar na empresa da família. E, assim, voltando ao negócio mais importante de todos, é que o herdeiro siga a sua vocação, aquilo que o realiza, que o faz feliz. E isso é melhor não só para ele, mas também para a empresa da família. Para a família e para a empresa da família. Porque o herdeiro que não tem vocação e se sente pressionado, e às vezes de fato é pressionado pela família para fazer parte do negócio, isso pode gerar uma frustração brutal e isso impacta na empresa. Ou seja, a empresa vai ser prejudicada, o próprio patrimônio dele vai ser prejudicado por ele não seguir a sua intuição, a sua vocação, aquilo que ele acredita, aquilo que vai tornar feliz.
Eu tive minha própria experiência como filho de meu pai, que meu pai, em certo momento de sua vida, teve uma empresa.
Uh-huh.
Uma empresa Pepsi Cola, uma franquícia.
Uh-huh.
Ele era o presidente e ele falou, filho, eu quero que você seja o diretor geral. E você sabe o que sucedeu comigo isso faz 40 anos atrás. Mas que en aquel momento eu senti o grande risco que significaba para mí trabajar con meu pai.
Puxa vida.
E digo, no, esto puede quebrar o relacionamento. Meu pai era una persona dura, seria, muito, batente, e eu decidi dizer, não, pai, puxa, não, pai. Mas eu não me atrevia a falá-lo diretamente. Eu busquei uma justificação de minha saúde, porque eu tinha que ir morar a um lugar que o clima não era bom, pá, 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 pá. Mas você tem razão. Cada um deve continuar sua vocação.
Você teve uma percepção assim, sábio, porque é muito comum isso. Você tem um pai super amoroso, super familiar, mas que no ambiente empresarial...
Muda tudo.
Muda tudo. E isso pode atrapalhar as relações familiares. Irmãos, por exemplo, que tem um convívio bom, depois tem que ir trabalhar juntos na empresa. E um vai ser o diretor de marketing, outro vai ser o diretor comercial. E aí eu começo a misturar as coisas. E aí no almoço de domingo, eu começo a colocar com o pai, com os irmãos, com os avós, os problemas da empresa. E não separo mais as coisas. E aí essa questão também da harmonia familiar começa a ficar em risco.
Certo.
Porque as coisas começam a ficar misturadas. O meu projeto de vida, a empresa da família, as questões familiares.
E de um modo geral, você acha que esse empresário geralmente protege os filhos ou cobra demais os filhos?
Olha só, essa pergunta é interessante e acho que isso mudou, tem mudado entre as gerações. A geração, os herdeiros, que hoje já estão tocando as empresas, que a gente tem herdeiros de várias gerações. Nós conversamos com herdeiros de segunda geração, ou seja, aqueles que os fundadores ainda estão tocando a empresa e eles estão sendo preparados ou tomando essa decisão se vão participar ou não da empresa. Terceira geração, ou seja, quem está no comando é o filho do fundador, eventualmente o fundador já faleceu. Terceira, quarta, quinta geração. Conversamos com gente da Votorantim, quarta geração, Gerdau, quinta geração da Gerdau. Né? Muito bem. Essa turma que tem hoje os seus 20 e poucos anos, eles vivem uma situação, em termos de cobrança, um pouco mais confortáveis, porque quem sofreu muito foram os seus pais.
Ah.
Aqueles que têm hoje 45, 50, 55 anos. Essa geração foi muito cobrada, muito exigida. Então, a pressão para uma educação muito rígida, para que eles se formassem, porque o fundador, em geral, o fundador é uma pessoa que tem uma visão de mundo e é um realizador.
Não, e você sabe, eram pessoas, e ainda mais a geração anterior, que era a minha.
Isso.
Porque nossos pais, meu pai e as pessoas de sua idade, normalmente eram pessoas autodidatas.
Isso, e super batalhadoras.
Super batalhadoras, eles não tinham estudos nenhum. Eles faziam com vontade, com caráter e com visão, nada mais. Então, claro, que exigia dos filhos? A mesma coisa. Trabalhar 20 horas diárias, ele foi que trabalhar tudo. Claro.
Exatamente.
Para eles era tudo na vida.
E sem muitas regalias, assim, uma muita
austeridade.
Exato. E às vezes eles olhavam seus amigos, a série que tinham muito menos dinheiro, sendo eventualmente mais felizes, inclusive.
Exatamente.
E aí, quando eles têm os seus filhos, eles falam, puxa, eu não quero que o meu filho passe por isso. Eu sei o quanto é importante seguir a vocação. Então eu quero dar espaço para o meu filho e para minha filha encontrarem o seu próprio caminho.
Do jeito que você fala, me dá a impressão que tem mais, eu não sei porquê, tenho essa sensação, talvez intuitiva, que tem mais herdeiros homens do que herdeiras mulheres, ou é meio que uma sensação minha, ou de fato parece que apareceram mais herdeiros homens, ou eles se despontam mais, ou brigam mais do que as mulheres?
É verdade, tem essa diferença. A gente... Para as mulheres, a pressão é menor, a pressão para assumir a empresa é menor. Por quê? Porque a empresa, ainda hoje, as mulheres estão fortes, tocando em cargos de gestão, mas as empresas...
Até a presidente do país, né?
Isso, a presidente do país e de várias empresas, mas ainda, na nossa cultura, a empresa ainda é um ambiente predominantemente masculino e ainda na nossa cultura existe uma expectativa maior de que o homem... assuma o papel de gestor. Agora, à medida em que isso muda também, as mulheres... quando a gente fala da herdeira mulher, entra a figura também do genro, do marido. que acaba assumindo um pouco o papel de decisor na empresa familiar. E isso aumenta a complexidade, porque eu tenho mais gente interessada, mais gente que se envolve, mais gente que participa do processo decisório.
Não é a mesma sangue, não é com sanguíneo, com o qual não há o mesmo respeito.
Exato.
De uns sobre outros. Porque eu posso ter respeito em você como meu irmão, mas se você é meu cunhado, meu respeito já não é a mesma.
Exato,
coisa.
Exato. Mas assim, a pressão, as mulheres não sentem toda essa pressão. Elas, aí é o papel da diferença, né, entre o herdeiro, o sucessor, a diferença entre herdeiro e sucessor. Porque o herdeiro é aquele que vai herdar a empresa e o patrimônio. Agora, eu posso ser herdeiro sucedendo o gestor, o fundador, o dono da empresa, ou não. E aí, hoje, como a gente começa a desenvolver mecanismos para permitir, para facilitar com que aqueles herdeiros que não tenham vocação possam só assumir o papel de acionista sem ter que necessariamente entrar e tocar a empresa. Então, as herdeiras sentem menos pressão para tocar o negócio.
Elas podem conformar-se com pertencer ao conselho de família.
Isso, exatamente.
É, mas eu aqui pensando, eu acho que uma coisa é a pressão que é feita, outra coisa é a pressão que é sentida.
Isso.
Eu acho que a própria mulher, quer dizer, a gente já tem... Se a gente der certo, deu. Se não der... Todo mundo fala, é mulher mesmo, né? Agora o homem não, o homem tem que dar certo. Agora, depois dessa sua experiência, que você conversou com tanta gente, ter participado de toda essa pesquisa, que conselho você daria para o empresário, para o que eles vêm fazer com seus filhos, como preparar os seus filhos, como tratar esse filho, enfim, qual que é o conselho que você dá para o empresário, que tem que ter uma sucessão?
Assim, primeiro passo...
Não é porque ele não vai viver para sempre, né? Quer dizer, isso tem que estar claro para ele, que uma hora...
Esse é um grande drama, é adiar a sucessão. Os fundadores adiam o quanto eles podem. Eles fundaram aquilo, então eles vão lá 70, vai até 80, isso, e às vezes sai no jornal, esses jornais especializados em negócio, o sujeito lá com 80 e poucos anos centralizando, tocando a empresa, etc. E não prepara a sucessão. Por quê? Porque preparar a sucessão é reconhecer que você vai morrer um dia. Então esse peso psicológico, então a pessoa não prepara. Então o que acontece? Quando ela morre, eu não tenho o processo estruturado. E aí a empresa está um grande tranco.
E outro tema, eu gostei muito do que você fala, esse é o mito da imortalidade.
Isso.
Não? Mas há outro tema, eu sei que vai haver conflito. Eu prefiro não viver esse conflito.
Ela está dormindo, está morto. Quando tiver essa briga, eu estou morto.
Porque isso é um conflito familiar. Isso é muito forte. Depois de estar trabalhando 40, 50 anos e ter todo o conflito sobre sua cara, eu prefiro...
Exato. Enquanto eu estou no negócio, eu sei que eu consigo manter a paz familiar, mas eu já consigo ter indícios de que essa harmonia na empresa e com os filhos ou os netos não necessariamente vai se manter. Aliás, tem essa questão, os conflitos na empresa, tem um ponto interessante. Que, em geral, a segunda geração, que é a geração dos filhos do fundador, eles ainda se entendem mais. Por quê? Porque eles cresceram juntos, tiveram a mesma formação, a mesma educação, ouviram todos os conselhos do pai, viram os exemplos do pai e valorizam isso, admiram.
Os valores estão mais presentes,
estão,
né?
Mais presentes. Na geração seguinte, é a geração que a gente chama da geração dos primos.
Os primos, né?
Esses primos não necessariamente cresceram e conviveram juntos. E primeiro já é uma geração maior também, filhos eu vou ter lá 3, 4, 5 filhos. Geração dos primos já
multiplica. E já tem influência de outras pessoas, que chegaram com sua esposa,
os
cunhados são outras influências, né? Às vezes não casa com um estrangeiro,
exato,
um que vai morar no outro, enfim, tanta coisa pode acontecer.
Essas variáveis aumentam e a complexidade é maior. É na terceira geração que os conflitos costumam aumentar. E aí, muitas empresas terminam na terceira geração, muitas empresas familiares. Tem alguns estudos mostram que, hoje em dia, para a gente ter uma ideia, 90% das empresas do Brasil são empresas familiares. E, se a gente olhar as empresas de capital aberto, as empresas que estão na bolsa, aquelas que são as mais competitivas, as empresas familiares são as que têm melhor desempenho. Então, são dados que surpreendem. No entanto, a maior parte dessas empresas familiares não sobrevive à terceira geração. 5% das empresas familiares no mundo chegam à quarta geração. Acontece que no Brasil, que é um país mais recente...
Mas a quarta geração significaria que 60 anos... Quantos anos é desde a primeira ou quarta?
Dão 60 anos.
Mais ou menos,
dão mais ou menos 60 anos. Isso.
E se você calcula a vida das empresas de capital aberto, não é maior.
Exato.
Este é um mito que se fala algumas vezes. Não, na empresa familiar, a mortalidade da empresa não dura além de a terceira, quarta geração.
Mas será que as outras duram?
Não duram. Uhum. Estatisticamente também não.
Essa é uma comparação importante.
Claro, é importante, porque às vezes as pessoas dizem, não, a empresa familiar é melhor que não, porque vai morrer antes. Não. Tem sua duração também.
É verdade. E vamos colocar um aspecto positivo também, porque tem um aspecto da dificuldade maior da empresa ser familiar, dos conflitos, mas tem o fato também de que eu tenho, muitas vezes, uma conexão com a empresa... Eu tenho valores arraigados que ajudam na perpetuação da empresa. Né? São valores mais de longo prazo.
Exatamente.
Porque às vezes as empresas, está alugada a uma construção maior do que só uma construção empresarial. Em que eu valorizo questão de curto prazo, do lucro trimestral. E eu posso aceitar, não, puxa, eu aceito que durante 1, 2, 3 anos a empresa não vá tão bem, porque eu acredito nesse sonho de longo prazo.
Se tiver alguém escutando aqui nosso programa de rádio num domingo à tarde e está pensando, pô, eu sou um herdeiro de uma grande empresa, de um grande negócio, mas eu não quero isso para mim. Eu quero ser artista, eu quero ser padre, eu quero ser para o Tibete, enfim, quero ser outra coisa na minha vida. Como é que esse cara tem que se sentir? Frustrado, fracassado, nasci na família errada. Como é que é essa história? O que um cara desse pode esperar? Como é que ele pode se posicionar? Se ele é um cara que ainda não falou para a família, entendeu? Uhum. Eu estava pensando aqui. É a mesma coisa que você fala para o seu pai, sou gay. Eu acho que deve ser a primeira coisa. Pai, não sou sucessor.
Não sou sucessor.
Porque assim, você fala para o pai que é gay, que ele espera que você é homem. Não espera que você seja gay. Daí você fala para o pai, não, eu não quero essa empresa, você construiu, mas eu não quero.
Eu acho que deve ser
a mesma sensação para o pai, ainda mais pai empresário que construiu. O que você diz para esse cara que está escutando a gente?
É verdade.
Por onde que ele deve começar? Primeiro fazendo uma terapia, deixa eu primeiro me aceitar, né, entender esse conflito interno, para depois falar para o meu pai, pai, obrigado, mas eu não quero esse reino.
Esse karma.
Esse é reino karma. E às vezes também, especialmente, eu já respondo a pergunta, quando esse herdeiro vai dando sinais para o pai de que ele quer aquilo. E aí, putz, então eu vou fazer uma faculdade de administração e tal. E aí, conforme ele vai entrando, vai amadurecendo, vai tendo seus 18, 19, 20 anos, vai entendendo que a gestão, fala, puxa vida. E vai descobrindo outras coisas, vai fazendo outras atividades, fala, puxa, não é isso que vai me fazer feliz. E aí eu tenho que contar, né? Eu tenho que
pode contar.
Eu tenho que dizer. E assim, primeira coisa, ter essa consciência de que o melhor para a família, o melhor para a empresa é que você siga a sua vocação,
que você seja feliz.
E de forma geral, se você vai herdar um patrimônio, é legal também, mesmo que não seja a sua vocação, você ter o mínimo de conhecimento sobre negócio, saber mais ou menos o que acontece, saber o que é ser, a gente fala de se formar para ser um acionista. Tem cursos para formação de acionista. E que esses cursos para formação de acionista, tem um monte de gente que não tem nada a ver com administração de empresas, são músicos, são pintores, são esportistas, mas que eles têm os conceitos básicos para ser um acionista.
Genial, eu tenho uma notícia para te dar, que o programa acabou, mas eu adoro quando o programa acaba nesse pique assim, porque as pessoas, todo mundo querer comprar o livro, porque está aqui, olha, de herdeiro para herdeiro, da editora argentina, isso aqui já é um best-seller, né? Porque com essa cara desse livro, vermelho, maravilhoso, com esse nome, com esse título e com essa provocação, quem escutou nossa entrevista e está interessado, ficou, e agora? O que é esse negócio de curso dessa? Gente, é aqui, tem que ir lá e saber tudo isso. O Pedro Zani, quem quiser te contratar para consultoria, para te dar uma palestra, contato para você, fala com você. Fala bem, hein, professor. Como é que acha vocês? Tem e-mail, tem página na internet? Como é que é o Pedro Zani?
Tem um site que é fácil, chama As Empresas, www.asempresasfamiliares.com.br.
E lá eles se encontram.
Lá tem outros estudos também sobre empresas familiares. É interessante. E o livro é só colocar no Google, De Herdeiro para Herdeiro, e tá lá. Hoje em dia é fácil, né?
Que legal. Pedro, adorei a sua entrevista. Você é ótimo. Gente, eu acho que você ainda vai voltar aqui, porque você vai ficar muito famoso. Eu quero ver você no Jô Soares. Senti isso, hein? Tá bom? Valeu. Obrigada. Até a próxima.